No dia 17 de maio foi editada a medida provisória 1221. Ela flexibiliza os procedimentos para licitações e contratos administrativos em estado de calamidade pública. A MP dispõe sobre medidas excepcionais para aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento de estado de calamidade pública. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o doutor em Direito, professor de Direito Administrativo da URGS e sócio do escritório RMMG Advogados, Rafael Maffini. Que alterações são essas, doutor?
Bom, a primeira alteração que é louvável nessa medida provisória 1221 é o fato de que ela cria um regime geral de contratações especiais em casos de calamidade pública. Embora a lei de licitações já contivesse normas sobre o tema, agora nós temos no direito brasileiro, se sobretudo convertida essa medida provisória em lei, uma ferramenta para todos os casos de calamidade pública, inclusive, obviamente, há uma regra específica sobre isso, a calamidade pública que assola o Estado do Rio Grande do Sul em razão dessa tragédia climática que estamos vivenciando. Essa medida provisória, ela justamente imbuída da necessidade de que haja agilidade e desburocratização na contratação de bens e serviços em hipóteses como tal, né, como uma situação de calamidade pública, ela prevê uma série de flexibilizações formais nos procedimentos de contratação. Por exemplo, quando é caso de fazer uma licitação, né, não for uma daquelas hipóteses de contratação direta, ela reduz prazos dentro do procedimento do processo licitatório para que a licitação tenha um ciclo de contratação um pouco menor. Essa é uma primeira novidade. Uma outra novidade é a seguinte: ela estabelece a possibilidade da prorrogação de contratos que estejam em vigor. Ou seja, olha, imagine um contrato lá de fornecimento de remédio que está acabando agora e aí nós nos deparamos com o estado de calamidade pública. Há a possibilidade de contratação, desta contratação ser prorrogada por mais 2 meses, se tratando de obra, serviço e engenharia, por mais 3 anos. Né? Essa flexibilização na possibilidade de contratação, de duração do contrato, também pode ser muito útil em casos como tais. Além disso, ela aumenta de R$10 mil para R$100 mil aquela figura excepcional de contratação verbal, que é o de pequenas compras de pronto pagamento, aquela situação em que o cara tem que estar comprando coisas com agilidade e sequer dá tempo de formalizar um contrato e de conseguinte, isso também é uma novidade bastante importante. Tá? Além disso, ela facilita, ela simplifica a circunstância que hoje a lei geral de licitações prevê com muito cuidado, que é uma fase preparatória, mas que, apesar de louvável, ela é demorada. Então, assim, olha, as estimativas, as precificações, elas também acabam ganhando um pouco de agilidade. Demais disso, ela estabelece, vamos dizer assim, flexibilidades também no tocante às regras de dispensa de licitação, presumindo em caso de calamidade pública a situação emergencial. Isso é muito útil também, porque de vez em quando, né, embora continue sendo obrigatória a demonstração da justificativa do contratado, embora seja necessário ainda justificar a precificação, ela, a medida provisória, prevê presunções de emergencialidade decorrentes de calamidade pública. Além disso, nós temos também casos especiais em que, quando se comprova, por exemplo, que há um fornecedor só para determinado produto, se esse cara está punido, se esse contratado, se esse fornecedor está punido, se permite suspender a punição dele para, de alguma forma, realizar a contratação mais ágil. E, por fim, existem novidades no sistema de registro de preços, que é uma coisa muito útil, assim, que é justamente a possibilidade de adesão a procedimentos de registro de preços realizados por outras entidades. Então, assim, são várias ferramentas, né? Se nós fôssemos, de algum modo, Eduardo, detalhar regra por regra, são mais de 20 artigos, talvez ficasse até enfadonho para o nosso ouvinte aqui, mas, em linhas gerais, essa lei, ela traz consigo ferramentas para agilização de contratações que são necessárias para combater o estado de calamidade pública como esse. É claro que, né, se me permitir a brincadeira, aquela de que a diferença entre remédio e veneno é a quantidade de dose, os órgãos de controle precisarão, obviamente, controlar o bom uso, né, dessas ferramentas, para que não haja também abusos por parte daqueles que são os oportunistas de tragédia. Né? Então, assim, já houve, tal qual na pandemia, e aliás, eu digo, essa legislação não é muito diferente da legislação especial que foi concebida quando da pandemia. Houve na pandemia abusos, né? Então, o que se propõe aqui é que tenhamos a aplicação adequada dessas normas, com um cuidado bastante especial social nisso que vem a ser a atenção para evitarmos abusos nessa circunstância.
Dr. Rafael Mafini, professor de Direito Administrativo da URGS e sócio do escritório RMMG Advogados. Para soluções emergenciais, temos que buscar remédios ágeis.
Perfeito. Assim, o que eu parabenizo aqui na edição dessa medida provisória é a sensibilidade com o que nós vivenciamos, mas, sobretudo, é a criação de um marco legal já previamente por todos conhecidos em caso de calamidade pública. Né? Ou seja, essa não é uma medida provisória só para o Rio Grande do Sul. Ela é uma medida provisória também para o Rio Grande do Sul, mas ela prevê casos em quaisquer hipóteses de calamidade pública. Então, como foi por ti dito, Eduardo, assim, situações excepcionais recomendam e exigem soluções excepcionais. Né? Não se quer aqui dispensar genericamente a obrigatoriedade de prévios processos licitatórios, não se quer aqui, né, evitar ou afastar a importância disso, né, a importância de licitações para o direito brasileiro, mas aqui, né, há valores, há princípios, há demandas que são mais emergentes do que a burocracia normal de uma contratação. Então, assim, não dá para comprar uma... Por exemplo, né, não dá para contratar uma obra, né, com as demoras e os cuidados normais quando eu preciso restaurar uma ponte para as pessoas saírem de suas cidades ou nelas entrarem. Então, por isso que, desde que haja, né, uma ferramenta também de controlabilidade, uma contabilidade sobre essas ferramentas, sobre esses instrumentos, me parece que eles são muito bem-vindos.
A legislação já está valendo.
Já. Funciona no direito brasileiro, a medida provisória, ela já entra em vigor tão logo editada. E o que nós temos agora, né, uma vez editada a medida provisória, ela é levada ao Congresso Nacional para sua confirmação ou não. Como se trata de um aspecto que não é propriamente governamental, né, isso não é do governo X ou do governo Y, agora tem sido editada pelo governo federal, pelo presidente Lula, me parece que não haverá muitas restrições de aprovação né, na conversão dessa medida provisória em lei. Então, me parece que é muito provável que haverá ou que se preservará a vigência dessa lei para além desse prazo.
Doutor Rafael Mafini, mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGET sobre essa importante medida provisória?
Não, eu na verdade, além de enaltecê-la, né, e de recomendar que tenhamos os devidos cuidados, eu só aproveito esse espaço para me solidarizar com todo o povo gaúcho que está padecendo, né, de uma crise sem precedentes, que eu acho que não é de responsabilidade de um ou de outro governante, é na verdade uma responsabilidade da história, né, que o nosso estado, os nossos municípios talvez tenham endereçado, e talvez um pouco de descuido com esse tipo de risco. Mas de qualquer modo, eu só quero me solidarizar com o povo gaúcho e manifestar que eu não tenho dúvidas de que a altivez do nosso povo gerará energia suficiente para nos reerguermos.
Este foi o doutor em Direito, professor de Direito Administrativo da URGS e sócio do escritório RMMG Advogados, Rafael Mafini, para a Rádio AGERT, Eduardo Leães.